pessoa pergunta: como podemos sair de uma vez da preguiça mental? Uma maneira é nós exercitarmos a vontade. E a energia da vontade em nós é como um músculo. As pessoas pensam que vão receber uma graça especial e vão ter vontade. Já temos vontade, todos temos vontade. Só que, em geral, esta vontade está atrofiada. Como um músculo que não utilizamos, o que se passa? O músculo atrofia. Então, temos que exercitar a vontade. E esse exercício pode ser feito em pequenas coisas, de uma maneira precisa, rotineira, ou seja, fazemos um dia após outro durante aquele ciclo que foi determinado. Então, eu vou regar uma planta todos os dias, tal hora, por tantos dias. Ou qualquer outra tarefa que parece que não tem importância. Mas é a precisão no exercício da vontade, no cumprimento daquilo que nós nos determinamos cumprir. Já que vamos fazer alguma coisa, teríamos que fazer algo inteligente, algo evolutivo. Então, por exemplo, podemos nos determinar ler as mensagens diárias de Maria todos os dias, coisa que não estamos fazendo. Tem alguns que leem e outros que não leem. Tem alguns que leem e retiram dali uma pauta de trabalho. Outros leem e fica por isso mesmo. Então, se nós compreendemos que a consciência universal de Maria está instruindo as nossas mônadas, está iluminando o nosso corpo de luz, está redimindo e transcendendo as nossas almas, poderíamos dar mais importância e já utilizar isto como instrumento para fortalecimento da vontade. Um exemplo é este: ler as mensagens diárias, porque agora as mensagens são semanais. As mensagens de Cristo são diárias. E temos um ano de mensagens diárias de Maria para colocar em prática, porque ali existe muito material de trabalho. Então fica o convite para escolhermos algo evolutivo e cumprirmos pontualmente. E marca um ciclo. Vou fazer isso por 40 dias. Depois de 40 dias, vocês renovam os votos, renovam a proposta, e vocês vão perceber como vocês estão diferentes. Tem pessoas que dizem que não podem se libertar de certos vícios, de certos hábitos. Claro que pode. Não pode porque a vontade está enfraquecida. Então, comece a fortalecer a vontade. Comece a fazer um grupo de mistérios por dia. Vai gastar 15, 20 minutos, 25 minutos. Todo dia. Como exercício de vontade ofertado para o alto. Vocês vão ver, depois de 40 dias, já nem se lembram mais daquilo que era o problema. Porque você construiu no exercício da vontade uma outra condição interior. Isso é construído, inclusive com a vontade. Está bem? Na mensagem de sábado, dia 19, Maria disse assim: que nos chamava fervorosamente, tem um adjetivo forte, nos chamava fervorosamente a buscar a Deus em cada tarefa diária. Em cada tarefa diária. E ela diz: por que meu coração lhes pede isso? E ela diz que será necessário, inclusive na nova consciência, na nova humanidade, que nós possamos santificar a vida. Vejam bem. Ela está dizendo que nós temos que buscar a Deus em cada tarefa diária. As pessoas pensam que vão fazer tarefa e que estão se afastando de Deus, se afastando da oração, que estão sendo tiradas da oração, porque estão na tarefa. Maria está querendo nos instruir em prosseguir orando enquanto estamos na tarefa. E ela disse, fervorosamente lhes peço, ou seja, ela está pedindo com ênfase, está querendo nos dizer que é importante nós prosseguirmos buscando a Deus enquanto estamos na tarefa. Ou seja, está na tarefa, continue ligado com o infinito. Não desliga do infinito. E ela diz que, na nova humanidade, a humanidade, nós, quem estiver aqui, deverá santificar a vida, tornar a vida sagrada. E que cada um dos trabalhos que nós temos que cumprir, serão tarefas evolutivas, tarefas do bem, devem ser feitas em oferta a Deus. Vejam que o trabalho é permanente. Então, se nós nos reunimos em grupo para orar, esse é um tipo de tarefa, é uma tarefa isto, reunir em grupo e orar. Orar em voz alta, fazer silêncio. Depois saímos dali, não deixamos de buscar a Deus. Não vamos nos desviar do trabalho orante. Pelo contrário, vamos prosseguir a oração na tarefa. E isso é feito quando nós oferecemos a tarefa para o universo. Então, não ficamos buscando os frutos da tarefa, buscando a realização na tarefa. Aquilo que fazemos, oferecemos para o universo. Parece que por aí as coisas mudam bastante. E ela diz o seguinte, que enquanto ela era Maria encarnada, ela aprendeu a fazer isso. E ela tinha esta possibilidade de realizar cada tarefa no dia a dia, no dia a dia. As pessoas pensam que o dia a dia, que a rotina, que as tarefas nos afastam da tarefa espiritual. Não existe esse conceito? Existe. E que as tarefas práticas vão gerar tensão interior. Claro que acontece isso. Acontece quando não estamos nessa atitude que Maria está orientando. Ela está nos ensinando a trabalhar pelo plano evolutivo. Então, o trabalho pelo plano é durante a oração, durante o jejum e durante o labor, durante a tarefa diária, durante o dia a dia. Não sei se tiveram oportunidade de assistir o vídeo, um filme, de Faustina Kowalska, de Santa Faustina, que é um filme que foi feito para a televisão polonesa e que parece que está disponível na internet. Mas é muito instrutivo, porque ele mostra certas passagens da vida de Faustina. Essas passagens estão baseadas no diário dela, ou seja, são relatos dela. Faustina, todo o ciclo dela no monastério fazia as tarefas mais pesadas. Trabalhava na padaria, carregava um saco de farinha nas costas, arrastava caixas de pão, porque elas faziam o serviço de padaria também para servir a comunidade. Ela trocava de mosteiro, ela era colocada a trabalhar na enxada, sozinha. Fazia os serviços subalternos, esses que, para nossa mente orgulhosa, dizem que são serviço para as pessoas simples, porque nós que somos evoluídos temos que fazer serviços mais elevados, não? E Faustina estava mais junto de Deus do que todos nós. A colega de tarefa estava triste, deprimida, não conseguia orar. Quando chegava na capela para orar, dormia, porque estava cansada do trabalho. Ela dizia: eu trabalho muito, quando chego na capela para oração, durmo, nem consigo orar. E durante o trabalho, também não orava, porque estava achando que o trabalho era ruim, que tinha muito trabalho, que o trabalho estava ocupando ela demais. Todas essas coisas que a mente diz, qualquer mente diz isso. E Faustina, na mesma tarefa, na mesma capela, no mesmo horário, transformava tudo. Ela tirava um pão da prateleira, pegava o pão, abraçava e falava: Cristo. Colocava o pão. Ela orava o tempo todo. Ela se comunicava com Deus, ou com Cristo, ou com o universo, todo o tempo. Tudo para ela era uma alegria do serviço, de se doar. Estava carregando um saco de farinha, aí punha o saco de farinha no chão, com muitas dores, com muita dificuldade, porque não é que Faustina tivesse um corpo físico forte, não. Faustina passava muitas dores e muitas enfermidades. Colocava o saco de farinha no chão e olhava o horizonte, o infinito. Céu, os pássaros, comungava das coisas. É a nossa atitude. A atitude. Depende de quem? Depende de nós. Não adianta mudar de tarefa. Te tiram da padaria porque o saco de farinha está pesado, te colocam no escritório. Continua o mesmo problema, porque o problema somos nós mesmos. Nós vamos transferir o problema para o escritório. Para onde formos? Então, Maria, no dia 19, sábado, ela está nos convidando a estarmos orantes na tarefa diária. E ela está dizendo: eu, quando era Maria, fazia isso. Para nós dizermos que é possível. Se ela fez, as mentes vão dizer: mas era Maria. Se não fosse possível, ela não estaria pedindo. E ela diz que cada tarefa realizada no dia a dia, no dia a dia, não era uma vez e pronto, era no dia a dia, um dia depois do outro, um dia depois do outro, um dia depois do outro. Ali ela estava renovada, orante, se unindo a Deus, oferecendo aquilo para o infinito. E o infinito recebe. E ela diz o seguinte, que ela quer nos ensinar não só a falar com o Altíssimo, porque na oração nós podemos conversar com Deus. Então ela está dizendo: eu não quero ensinar a vocês só a falar com Deus, com o Altíssimo. Eu quero ensiná-los a contemplar a Deus em cada tarefa diária. Isso Faustina sabia fazer. Ela diz assim: quando vocês oferecerem cada trabalho, cada tarefa, cada labor a Deus, isto será considerado como um presente de amor para o reino dos céus. Ou seja, quando você oferece aquilo para o infinito recebe aquilo, e aquela tarefa tem um prosseguimento no universo. Quando nós fazemos por nós mesmos, aquilo começa e termina onde termina a nossa ação. É algo limitado. E nós ficamos envolvidos com o reconhecimento humano, com a tarefa humana. Olha, o atributo número 6 do grupo Ação Abnegada é não contar com a compreensão humana. Tem alguma dúvida? Deixe de lado, oferece para Deus. E depois, despertar o magnetismo interno. Esse magnetismo interno é no dia a dia, em todas as coisas. Se nós pensamos que estamos muito ocupados e que isso está nos impedindo de orar, é porque nós estamos na atitude errada. Porque quando chega muita ocupação, se nós acolhemos, agradecemos, oferecemos para Deus e somos obedientes, o infinito organiza a nossa vida. E, de repente, no meio do dia, que parece que está com uma agenda superlotada, você não vai dar conta de cumprir. Oferece para Deus, agradece, entrega para o infinito. E você recebe um aviso. Olha, tal pessoa que vinha, viajou, ela já vai resolver o assunto de outra maneira. Aí vem outro telefonema. Olha, aquele assunto que estava pendente já está resolvido. Não se preocupe. E você encontra com uma hora livre na agenda para orar, para contemplar. Quem organizou? O infinito organizou. Agora, se naquela uma hora você inventa de fazer alguma coisa, aí você já perde a oportunidade de entrar nesta janela para o infinito. Então, realmente precisamos fazer este trabalho. É um trabalho que foi pedido, que está na mensagem semanal de Maria, Rainha da Paz. Significa que o reino de Maria é a paz. O estado de consciência de Maria é a paz. Então, no dia a dia, um dia após o outro, na rotina, na tarefa, nas áreas, em casa, com a família, na comunidade de luz, nos setores, um dia após outro, a cada dia, nós vamos oferecendo. E vem outra tarefa, oferece de novo. Outra tarefa, oferece de novo. E vai oferecendo. E você vai se renovando na oferta. E oferece para o infinito. Diz: infinito, cheguei, estou começando a tarefa. Infinito, estou partindo para outra tarefa. Prossiga, o prosseguimento é teu. O infinito tem anjos, arcanjos, devas. Aquilo prossegue no universo. E é só isso. E fazemos isso com amor. Como Faustina, que ia colocar o pão na prateleira, ou tirar da prateleira e colocar na caixa, coloca o pão no coração e fala: Cristo, estou aqui. E coloca para frente. Estamos comungando todo dia do infinito. A pessoa pergunta qual é a importância do matrimônio, do casamento. Existe um pequeno livro, um opúsculo de Trigueirinho, que se chama O Matrimônio Superior. E ali é o resumo de uma palestra muito acessível. E nesse resumo, Trigueirinho instrui qual é o matrimônio que podemos fazer internamente, que é o casamento entre a personalidade e a alma. Se lembram daquele conto da Bela Adormecida? Que ela estava adormecida e depois veio um príncipe que a despertou? Esses contos para criança vêm de um ensinamento iniciático da época da Atlântida, quando éramos mais jovens como almas. E isso significa o casamento, o matrimônio, entre a personalidade, que está num sono eterno, que ela nunca desperta, que é essa nossa ilusão no plano material, e vem aquele príncipe, que é o nosso ser, e nos desperta desse sono, espiritualmente. Então, o casamento, o matrimônio, é entre nós e o ser. Ou um outro matrimônio é entre as nossas almas e a consciência universal do Cristo. Por isso se diz que as almas são esposas de Cristo, porque existe aí um processo de união entre as almas e a essência do amor universal. Depois tem outro matrimônio entre a alma e a mônada e o espírito. Então são esses os casamentos que nós temos que fazer. Às vezes, o matrimônio aqui fora, externamente, é um exercício para nos ajudar a nos casar internamente. Agora, nós acreditarmos que vamos casar com o outro, não sei se acontece assim. Parece que não é assim, não. pode haver um processo fraterno, um processo de colaboração, um processo de ajuda mútua, que pode ser a dois, ou pode ser uma vida grupal, como vivemos nas comunidades luz, onde aquela vida grupal evolutiva é como um matrimônio de almas. Então, as almas estão juntas numa tarefa de serviço para que elas se casem com a consciência do Cristo. São processos internos, mas depende sempre do ponto de vista e depende do nível de consciência de cada um. Tem pessoas que têm esta ideia que podem se casar com outro e casam e descasam várias vezes. Certa vez, Jesus chegou perto de uma senhora e falou assim que ela havia tido muitos maridos, mas que ela nunca havia sido casada. Então parece que ter marido não é a mesma coisa de casar, de fazer um matrimônio. Talvez Jesus estivesse se referindo a este matrimônio interno. Então fica a semente e o livrinho está disponível, se chama O Matrimônio Superior. Está bem? Ah, sim, essa pergunta é importante. Ela está perguntando como que Nossa Senhora casou com São José. Existe este arquétipo da Sagrada Família. E é algo muito evolutivo, porque a consciência de São José, que era uma consciência castíssima, porque temos trabalhado com o castíssimo coração de São José, pelo que podemos compreender, era uma energia que transmite uma ordem interior, um cerimonial perfeito. Estava ali representando esta possibilidade do divino descer até o plano físico, que é a tarefa que o sétimo raio faz. São José foi uma manifestação da hierarquia que conhecemos como Antuaque, que é uma hierarquia de sétimo raio, que teve uma encarnação recente como Saint-Germain, o Conde de Saint-Germain. É a mesma consciência. E ali, aquela Sagrada Família, representando a Trindade, a consciência do Pai, a consciência da Mãe e a consciência do Filho, tinham um equilíbrio perfeito. O Filho nasceu sem ser gerado. O Pai era castíssimo. A Mãe era imaculada. É um arquétipo da nova família. Chegaremos lá um dia. Antuaque está aí para isso, para nos instruir. Temos aqui uma pergunta: se nós podemos usar a oração, a grande invocação, que foi passada em meados do século passado pelo mestre tibetano, para Alice Bailey, e as pessoas que estudaram a psicologia esotérica, estudaram o material de Bailey, conhecem e muitos praticaram bastante essa oração. Segundo o que o próprio mestre tibetano transmitiu, esta oração seria válida por um ciclo, por um certo número de anos, e que depois viria outra oração que teria a mesma função, que é uma função de executar um trabalho planetário, é uma invocação para nós, como membros da humanidade, trabalharmos o relacionamento da humanidade com a fonte, com Deus e com a hierarquia. Então, ele disse que após um certo número de anos, surgiria, também sob inspiração da hierarquia, novas orações para prosseguir esta tarefa dentro do processo planetário e de uma maneira atualizada, porque os novos tempos precisariam de outras conjunturas. Agora, é uma oração inspirada, é uma oração que proveio da hierarquia, e se o ser encontra ressonância nessa oração, use, porque é uma oração positiva. E esteja atento para o momento de encontrar uma nova fórmula que seja para você e para o processo planetário mais atualizada. Mas é uma oração inspirada e é uma oração que proveio da hierarquia. Aqui, uma irmã está fazendo uma relação entre o portal da paz, que está na colina das aparições, e está numa posição que ele está voltado para o bosque da harmonia, onde se faz a vigília permanente e onde existe uma presença da consciência indígena, que é uma consciência do coração, em harmonia com a natureza, uma presença da consciência indígena muito forte. E em Aurora, este portal da paz está entre as árvores de laranja, os pés de laranja, onde Maria tem se projetado. E a pessoa pergunta, será que Maria estaria fazendo uma ligação entre o seu trabalho de paz e a consciência indígena? Certamente existe essa relação, e que pode sim estar incluída nesta posição do portal da paz. Porque quando uma consciência universal indica algo, tudo está incluído nessa consciência universal. Por exemplo, na Virgem de Guadalupe, aquela foi uma manifestação da Mãe Universal voltada especificamente para a consciência indígena. Todos conhecemos a manifestação da Virgem de Guadalupe e como foi importante naquela época, contudo que nós, como raça branca, estávamos fazendo com os nossos irmãos indígenas. Então, foi algo muito equilibrador, muito curador também. E na manifestação da Virgem de Guadalupe, atualmente, descobriram muitas coisas. Descobriram, por exemplo, que as estrelas que estão no manto da Virgem de Guadalupe correspondem à posição das estrelas no céu no momento da aparição. Existem estudos, eles superpõem o céu, a abóbada celeste, com o manto, casa estrela com estrela. E parece que dentro da íris dos olhos da Virgem está impresso aquilo que ela estava vendo, que era Juan Diego, diante dela. Então, é uma imagem holográfica. Está tudo dentro dela. Então, quando ela pede um portal da paz, que vai ser um portal para unir dimensões, para trazer a paz até a nossa terceira dimensão, inclusive para esta nação, e ela coloca o portal diante do bosque da consciência indígena, do bosque do silêncio, que é um bosque onde se faz silêncio na vigília permanente 24 horas por dia, 7 dias por semana, certamente isso está incluído na consciência de Maria, como estavam as estrelas no manto da Virgem de Guadalupe. Agora nós temos que ir nos adestrando nessa linguagem universal, que é uma linguagem que corresponde àquilo que chamamos vida simbólica, onde tudo tem o seu valor. Tudo tem a sua posição dentro desta mente única, desta mente de Deus. Então, é muito instrutivo nós nos aproximarmos da aparição da Virgem de Guadalupe pela maneira como o processo transcorreu e a instrução que ela passou por intermédio de tudo aquilo, não só as mensagens, mas também o desenrolar dos fatos. É muito instrutivo. Aqui perguntam se o livre-arbítrio está limitado ao corpo físico. O que temos assistido é que este exercício do livre-arbítrio, que estamos nele, todo o tempo, não? Porque estamos encarnados no livre-arbítrio. Ele é muito mais delicado do que normalmente nós pensamos. Inclusive nas tarefas evolutivas. Porque nós falamos assim, eu já estou entregue, já me entreguei para Deus. Não é assim que funciona. Existe uma parte nossa que se entregou a Deus. E quando nós conseguimos entrar no caminho, significa que a parcela nossa que aderiu ao caminho evolutivo é mais do que 50%. Quando é 50%, nós estamos no campo de batalha. Queremos o caminho evolutivo, já não queremos mais. Quando nós estamos no caminho evolutivo, nós queremos ir para a vida comum. Quando nós estamos na vida comum, nós queremos ir para o caminho evolutivo. Então, significa que está 50%. E no livre-arbítrio, temos visto que é muito delicado. Muito delicado, inclusive nas tarefas evolutivas. Inclusive quando nós estamos entregues, ou seja, mais do que 50%. E sempre tem a outra parcela, os 47%, 46%, 45%, vamos reduzindo à medida que vamos superando as crises, que reage. Então, a entrega é permanente, a renovação dos votos é permanente. E a própria hierarquia respeita o livre-arbítrio do discípulo que está a cargo de alguma tarefa evolutiva. Então, por exemplo, a hierarquia inspira uma tarefa, comunidade de luz, monastério, o que for. Alguma tarefa dentro da comunidade de luz. E aí, dentro da tarefa, o cidadão luz, o residente, o monge, o colaborador, ele está cumprindo a tarefa, é dedicado, mas ele tem uma leve preferência. Livre-arbítrio, hierarquia respeita. E aquela preferência pode conduzir a tarefa para um caminho que não era o caminho que a hierarquia esperava. O plano se adapta, mas não é o que o plano pedia. Então, é muito delicado. Por isso que Cristo ensina, instrui, que temos que orar e vigiar. E é por isso que, quando chamamos o anjo guardião, outro dia uma pessoa teve um sonho que o anjo guardião estava muito triste, porque ele não era chamado. Imagina que dádiva desses tempos, a pessoa ter um sonho que foi lembrada que ela não estava contando com o anjo guardião. Então, orai e vigiai. E por isso que a oração do anjo guardião diz: protege-me de mim mesmo. Porque o livre-arbítrio é muito delicado. A prova do livre-arbítrio vai se tornando cada vez mais sutil. Então, enquanto não transcendemos o livre-arbítrio definitivamente, uma iniciação bastante avançada não é o nosso passo imediato, vamos ter que lidar com o livre-arbítrio ainda mais um pouco, temos que saber que ele vai se sutilizando. Então, vigilância e oração. E que o anjo da guarda nos proteja de nós mesmos.